paz do nosso Senhor Jesus Cristo já está aqui conosco, porque Ele é Deus presente, Ele é Deus real, né? O que Ele fala, Ele cumpre. Amém? Mas a gente começou... Nós começamos a conversar no domingo pela manhã a respeito de uma coisa interessante que a gente está vivendo nesses dias. Nós estamos tendo uma dificuldade tão grande de nos aquietar, que eu aqui agora, eu estou precisando de me aquietar. Salmo 46, versículo 10, diz assim: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra e sou exaltado nos céus. Vamos ter um tempinho. Vamos parar um pouquinho. Vamos ter um tempinho diante de Deus. Xarahassukonomas. Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Aquieta-nos. Xayakeberassonamas. Espírito Santo de Deus. Xayakeberassou. Nos estádios de futebol, fazem um minuto de silêncio quando alguém morre. Eu acho que para eles um minuto é tão difícil passar. E diante de Deus, quanto tempo a gente fica quieto? E diante daquele que nos criou, daquele que planejou tudo, e daquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quanto tempo nós temos? Que amarra show na massa, cai. Oh Deus, ensina-nos nesta noite, Senhor. Leva-nos, ó Pai, a um aprendizado real. Leva-nos, ó Pai, a verdadeiramente, Senhor, desejar a Tua presença. Livra-nos, ó Deus, de nos enganar, de sairmos, ó Pai, sempre achando que estamos tanto Te agradando quando o Senhor está entristecido conosco. Pai, tem misericórdia de nós. Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Xekeberraço. Espírito Santo. Flui. Tu já estás aqui presente, Senhor. Está escrito na sua palavra que onde dois ou mais estiver reunido em teu nome, tu estás. Pai, este povo que está aqui, abriu mão, Senhor, de estar no conforto. Abriu mão, ó Deus, de ver jogo de futebol. Pai, de ver pela televisão, pela internet. Senhor, aqui está. Aqui estão vidas diante da Tua presença. Pai, se nós estamos aqui, nós queremos mais de Ti. Livra-nos do engano de nós mesmos, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de achar que está tudo bem quando nós precisamos de mudar ainda. Ó Deus, leva-nos, ó que a manarra chore e barrasse a cai. Ó Pai, seja uma noite diferente na nossa vida. Seja uma noite, ó Deus, que o Senhor venha se agradar. Seja uma noite, ó Pai. Ah, que amaná chore barras. Vamos meditar. No Evangelho de João, no capítulo 9, nos primeiros versículos, vamos ver o que o papai tem para nos ensinar. Vamos ver o que mais nós precisamos de aprender em tudo isso. Vamos ver o que mais que Ele quer que sejamos nós reforçados na nossa fé. Muitas vezes a nossa fé precisa de reforços, precisa de renovos, entendimento, mais entendimento, mais sabedoria. Se alguém quiser sabedoria, peça a Deus, Ele dá. Ele dá. Vamos então meditar. Nekebe Hashori Balas. Todos abriram. Evangelho de João, no capítulo 9. Vamos meditar em alguns versículos. Vamos de 1 até 5, a princípio, conforme o Espírito Santo nos quiser ensinar. Amém? Eu amo muito a palavra de Deus, gente. Sabe? A palavra de Deus é maravilhosa, ela é vida, ela sara de verdade, ela ensina, ela corrige. A palavra, nós não podemos viver sem ela. É o próprio Jesus. É a esperança da glória. É a própria vida em nós. Aleluia. Vamos no primeiro versículo. Vamos até então o 5 e depois nós vamos comentar um a um. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? Então nós vemos aqui uma situação. O Senhor Jesus andava, seus discípulos junto, porque sendo mestre, ele estava ali ensinando os seus discípulos, preparando os seus seguidores, os discípulos, seja como quiser chamar, para o que haveria de vir. Hoje, nós somos os seus seguidores. Nós estamos aqui porque seguimos e queremos seguir a Jesus. Amém? Queremos o Senhor. Aqui ele diz assim, ele para e ele vê, viu um homem cego de nascença. Então, Jesus parou, ele estava caminhando e ele para e ele vê o cego de nascença. Chamou a atenção do Senhor Jesus, um cego de nascença. Aí, os seus discípulos que estavam ali perguntaram para ele: Mestre, quem pecou? Não é bem assim? Quando acontece algo de ruim na nossa vida. Onde eu pequei? Que mal que eu fiz? Onde foi que eu errei? Para isso ter acontecido comigo, para meu filho ser assim, para mim, por que que eu estou assim? Por que que eu vivo assim? Por que comigo? Por que eu? A gente tem isso em nós, tem essa indagação, tem essas perguntas. E aqui não é diferente, mestre, quem foi que pecou? Por que que ele nasceu cego? Aí, Jesus responde: nem ele, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem as obras de Deus. Nem ele pecou. Então, muitas vezes acontecem as coisas ruins na nossa vida e a gente fica indagando o que que aconteceu, o porquê. Mas não, tem resposta. A Bíblia tem resposta para nós. Tem tudo. O Espírito Santo responde, ele ensina, ele orienta. Ninguém pecou, mas precisa de que se manifeste a glória de Deus através desse acontecimento. E esse rapaz, ele, Jesus, né? Ele fala assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então Jesus está ensinando eles: olha, tem uma obra muito grande a ser feita. Então, vamos fazer porque é dia. À noite ninguém mais vai poder trabalhar, é dia. Vamos trabalhar. O dia termina, a noite chega. O Senhor Jesus está falando assim, que de repente vai chegar o tempo em que nós não vamos mais trabalhar, não vamos mais poder pregar essa palavra, não vamos mais poder pegar esta palavra, não vamos mais ter a liberdade de pregar, de ensinar. Vai chegar um tempo que vai ser difícil, sempre foi, na verdade. Quem não teve e não tem dificuldades para de verdade aprender a palavra e seguir e ensinar e orientar, tem lutas de todas as formas. Então, eu me lembrei agora de novo de uma situação, porque a gente foi, muitos anos, servimos o Senhor na Donep, e ali veio um testemunho, um senhor muito rico, testemunhar no jantar. E ele contou esse testemunho para a glória de Deus. Hoje ele é um servo do Senhor. Muitos aqui devem já conhecer esse testemunho, eu já até contei. Ele estava em pé de guerra com a esposa, era só a esposa que tinha defeito, era só ela. Não vou dizer que, né, não haja problemas, porque existem, né? Não é só Dom. E ele queria, porque queria a separação, e alguém levou esse homem a uma mulher para orar por ele. E essa mulher, gente, ela não sabia ler. Ela tinha o conhecimento da palavra. Ela tinha muito do Espírito Santo. E ele, um homem rico, foi levado para essa senhorinha simples orar. Ela pegou, abriu a Bíblia, abriu, colocou na cabeça, voltou à Bíblia. Está aqui, está escrito: não abandonarás a mulher da sua mocidade. Restaurou o casamento, ele viu que a mulher dele tinha valor. Glória a Deus. A mulher, ela era cheia do Espírito, embora não tivesse feito curso algum, não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, mas por ouvir. Harekamianashou. Eu estou orikamianahasai. Tem que tirar a cera dos ouvidos muitas vezes. Quantos conselhos, quanta palavra tem chegado e a cera está aí. E muitos têm se negado a tirar a cera. Harekamianahasai. É tempo de ouvidos abertos. É tempo de ouvir, é tempo de querer ouvir, é tempo de obedecer. Porque é a mania rachai. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Primeiro vem o querer. Segundo vem ouvir, para obedecer. Glória a Deus. Deus seja louvado para sempre. Aleluia. E a gente já conhece, eu sei que grande maioria que conhece, que atitude que o Senhor Jesus tomou para que aquele jovem fosse curado. E se você, porventura, não chegou até o final do capítulo, você chega, você medita, do jeitinho que ele tem me ensinado, ele ensina você. Porque o Espírito Santo habita em você. Fala com ele, do jeito que ele me ensina, ele te ensina. Não é uma pessoa só, não é um queridinho, uma queridinha do Senhor. O Senhor está à disposição de quem deseja. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Aí o Senhor Jesus pega, faz um lodinho, coloca no olhinho, né, do rapaz. O rapaz não consegue enxergar, mas o Senhor Jesus fala, vai lá no tanque lavar. E ele vai, ele obedece. Para ele, ó, não é mesmo? Já não tava, nunca tinha enxergado na vida. Um lodinho, sei lá o que, que era isso, sei lá, eu vou lá. E eu fui conduzido lá, lavar, certeza, né? E no fim das contas, aconteceu dele enxergar e ninguém entendeu nada. Quem foi que te curou? Não sei. Não sei quem foi que me curou. E ele, depois, mais para frente, em outra ocasião, você lê, ele tem um encontro com Jesus de verdade. Ele sabe que foi quem foi que curou ele, que abriu os olhos dele. Ele fala, eu era cego, mas agora eu vejo. Tem muita cegueira que tem que ser retirada. Tem que retirar. Tem que deixar o barrinho do Senhor Jesus passar. Para tirar. Está disposto, está disposta. Sabe, eu não quero nada mais na minha vida que me afaste do Senhor. Chega. Não quero. É difícil, é. Dói, dói. Mas doeu muito mais para o Senhor Jesus. É incomparável o nosso sofrimento com o sofrimento do Senhor. A gente não sofre o que ele sofreu, não. E aí a gente não suporta. A gente murmura, não é mesmo? A gente revolta e para de orar e quer saber o porquê. Não, mas pode falar com Deus. Ele criou a gente assim. Ele ouve a gente, ele entende. O Espírito Santo está aí, entende a gente. É lindo. É maravilhoso. Mas não podemos perder a chance. Porque se tem algo que nos afasta do Pai, é o pecado. E isso tem que ser sondado em nosso coração. E não tem pecadinho, não tem pecadão. O que afasta a gente é o pecado. E se queremos saber o que, que é que há de pecado na nossa vida, é ir lá em Gálatas, onde fala das obras da carne. O que é que está escrito ali em Gálatas, acho que é capítulo 5, se eu não me engano, que fala das obras da carne. Que nós sabemos, né? Ciúmes, contendas, confusões, dissensões, divisões, partidos. Sabe essa coisa de chegar para a Rebeca e falar assim, Rebeca, vou te contar a última. É isso aí, ó, mas não conta para ninguém, eu só vou orar, tá? Eu não preciso contar, né? Eu quero orar, então eu vou para os pés do Senhor. A não ser que eu falo, Rebeca, ora comigo, tá? Ó, a situação é essa, me ajuda em oração, Rebeca, por favor, não aguenta sozinha. É diferente. Aqui a managem, xericai. É tempo, gente. É tempo. É tempo de não perder as oportunidades que o nosso Pai está nos dando. Passa dia, gente. O dia que passa não volta mais. O momento que passa não volta mais. É único na nossa vida. Não volta. Por isso que a gente tem que aprender, viver, como o salmista dizia, ensina-me a contar os meus dias de forma a alcançar coração sábio. Aleluia. Glória a Deus. Seja exaltado o nome do Senhor Jesus para sempre, para sempre, para sempre. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Cheque a manai de cantarás. O Senhor Jesus disse que enquanto Ele esteve na luz, Ele estava ensinando, né? Eu sou a luz, mas hoje quem que é a luz do mundo? A igreja do Senhor. É a igreja que dá a continuidade. O Espírito Santo veio para continuar a obra que foi iniciada. E Ele está dando a continuidade, graças a Deus por isso, pelo Senhor ter preservado a palavra. A palavra sempre foi tão perseguida para ser destruída. E ela sempre, sempre prevaleceu pelas misericórdias do Senhor, por amor a nós, para que chegássemos neste dia, estivéssemos ouvindo aqui a palavra, essa graça imerecida. Foi o Senhor nosso Deus quem resolveu nos dar. E que a mini rachai? Nunca me esquecerei de vós. Eu disse, nunca te deixarei e nem jamais te abandonarei. Eu sou o verdadeiro supridor da sua vida. Eu sou quem sou. Sou eu que falo contigo. Não temas. Está demorando para a resposta chegar? Mas se você crê, e se você perseverar, e se você esperar, com paciência, orando, buscando... A vitória é certa. Olha, eu tenho vivido isso na minha vida. Eu ando de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é bom e fiel. Porque quando a gente está cansado, Ele vem e renova. Busca, busca. Quando está caído, Ele vem e levanta. Busca. Ó, tem coisa, tem dia, tem hora, que a gente não consegue orar, que não vem nada, 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 a gente não consegue, perde totalmente a força, a coragem. É ou não é? O sofrimento é tanta, a luta é tanta. Mas, se nós tivermos a palavra de Deus armazenada dentro de nós, e a gente se aquietar, conseguir se aquietar, conforme nós começamos conversando sobre aquietar-se, a palavra vem na memória. Se tiver arquivada, você aperta aquele botãozinho e o que você precisa vem na hora. Aleluia. Glória a Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Assim diz o Senhor. Se nós entendermos isso, essa grandeza, grandiosidade desse amor, desse poder residente dentro de nós, pelas misericórdias do Senhor, pelo amor do nosso Deus, não seremos mais os mesmos. A tendência é melhorar. A tendência é vencer. Só que nós não podemos retroceder. Não tem... Eu falo assim, não tem como parar. A fé não tem estacionamento. Se eu estacionar, eu regrido. Eu não posso. Não dá. Viver sem Jesus, ele é como o ar que nós respiramos. A gente morre. Morre ou não morre? O pessoal do Diante do Trono, alguns anos atrás, lançou um CD que fez muito, foi muito maravilhoso. Não sei de quem é aquela composição que falava um cântico que, como o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Como ar que eu respiro. Eu quero fazer uma pergunta. Você não vai responder para mim, nem fazer sinal nenhum. Você vai falar com Deus no seu coração aí agora. Você tem certeza da tua salvação? Eu sou missionária online, gente. É maravilhoso poder a gente ajudar as pessoas. Mas você tem uma pergunta que a gente recebe... A gente é orientada a fazer. Você tem certeza de que tem salvação? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza para onde você vai depois que você morrer? Quer dizer, gente, imagina Quanta gente tem entrado com sede, online, clamando, buscando, confessando o pecado, se arrependendo, desejando voltar. Outros não respondem, não querem. Mas está aí a disposição. Disposição. Disposição é para quem quer. Pensa no seu coração. Pensa com você. Na verdade, seja verdadeiro. Vamos ser verdadeiros. Conosco mesmo. Porque o Senhor sonda o nosso coração. Não dá nada para a gente esconder dele. Ele é Senhor que sonda. Ele conhece o nosso proceder. Ele conhece o nosso falar. O nosso sentir, o nosso agir. Ele conhece. Ele sabe como é que é o nosso comportamento na igreja, em casa. Ele sabe tudo. E aí? Se Jesus chega para você agora e pergunta, e aí? Servo bom e fiel. Para onde vamos? Nós vamos meditar no último texto aqui para encerrar. Amém? Pode sentar mais um pouquinho. Vamos abrir na primeira carta a João, mais para o final da Bíblia. O que, que é que o Senhor quer nos ensinar? Porque João... por que, que João era o discípulo amado? Porque ele mais queria, ele mais desejava estar perto do Senhor. Ele mais desejava. Na verdade, ele era como os outros. Quando todo mundo correu de medo dos judeus, quando Jesus morreu, estava morrendo, condenado. Mas ele voltou. Ele ficou nos pés da cruz. Tanto é que Jesus confiou para ele: Maria, cuida aí dela. Cuida da minha mãe. Pedro era difícil, né? Mas ele negou Jesus 3 vezes. Jesus falou que ele ia negar e negou. Só que o que aconteceu com Pedro? Chorou amargamente. E esse choro amargo do Senhor de Pedro era o arrependimento. Ele queria voltar atrás e ele realmente voltou. Ele pediu perdão, ele teve outra chance, assim como o Senhor dá chance para a gente, né? E Pedro, nós conhecemos, que joia que ele foi transformado e que cartas que ele deixou escrito para nós. Mas vamos abrir lá em 1 de João, no capítulo 1. Nós vamos meditar somente alguns versículos para a gente poder encerrar. Vamos pegar do versículo 4 até 10. Todo mundo está junto aqui? Amém? Vamos ver então o que fala. 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora vamos ler junto o 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, repara no 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. E Deus mente? E sua palavra não está em nós. Socorro mesmo, né? Nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Amelicabe xerecai. Tem um cântico no seu coração, irmão? Para o momento? Vem cá comigo. Vamos com a Rebeca aqui. Chemine rachei. O nosso Deus é tão maravilhoso. Ele está aqui. Marcou o encontro com cada um. Deus conosco, Deus fiel. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. É tempo de limpar as nossas almas. É tempo de restaurar. É tempo de quebrar as cadeias. É tempo de acabar com as inimizades. É tempo de perdoar de verdade. É tempo de clamar por socorro. Quando eu não consigo, o Espírito Santo está à disposição para nos ajudar. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, este mesmo Espírito Santo vivificará o nosso corpo mortal pelo mesmo Espírito que em nós habita. Amém?
Como é que pode? Pensa comigo. Um homem cego de nascença, mendigo, sem valor nenhum para a sociedade. Um homem produtivo, não é como hoje, que uma pessoa cega, ela pode produzir alguma coisa e produz muitos. Mas um homem que estava lá vivendo de esmolas, e todo mundo que passava, talvez ficava com muita dó, dava alguma coisa. Irmãos, pensa comigo, como que Jesus olha as coisas? E eu creio que esse lodo que ele fez, ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos olhos do cego. E a minha oração é que esse mesmo lodo seja passado nos nossos olhos. Porque ninguém olhou aquele cego como alguém que através dele, que nele as obras de Deus pudessem ser manifestas. Deus tira de onde não há. Quando ele fala que ele levanta do monturo o príncipe, ele está dizendo, eu tiro do lixão da cidade. Talvez no lixão de Campinas, os príncipes estão lá. É uma questão de Deus limpar os nossos olhos e a gente conseguir enxergar. Talvez o sujeito que para na porta do carro pedindo uma esmola, alguma coisa, ali tem alguém que Deus quer manifestar nele a sua glória. E a questão é, Senhor, será que eu quero que Deus manifeste as obras de Deus através da minha vida? Então que Ele cresça em nós. Que você saia daqui em nome de Jesus, dizendo, Senhor, da mesma forma que aquele homem cego, e o Senhor manifestou as suas obras na vida dele, que o Senhor manifeste as suas obras na minha vida. Essa noite, mas peça para que o Senhor coloque esse lodo santo que vá abrir os nossos olhos para enxergar aquilo que nós não enxergamos. Tem gente que pensa de si mesmo mais do que é, não consegue enxergar a medida que ele é. Tem gente que pensa menos do que é. Que o Senhor nos ajude a olhar para nós mesmos e olhar para as pessoas que estão ao nosso redor como Ele olha, como Ele me vê e como eu vou enxergar as pessoas. Feche os seus olhos agora. O mesmo Jesus que estava ali respondendo aquele questionamento: quem pecou? Seus pais? A gente tem a mania de querer explicar as coisas, taxar as coisas, rotular as coisas. Quem somos nós para isso? E Jesus falou: não foi, ninguém pecou. A questão é que ele nasceu assim, para que nele o Senhor, o Pai, possa ser glorificado, para que as obras do Pai se manifestem neles. Talvez você esteja atravessando um momento de angústia, ou você não se sente valorizado. O Senhor está dizendo para você nessa noite: eu quero manifestar as minhas obras em você. E se você permitir, as obras, minhas obras, serão manifestas. Não para que você, para que as pessoas vejam, mas para que Ele seja glorificado na sua vida e através dela. Peça para o Senhor agora, nesse momento de oração, que aquele mesmo lodo que foi passado nos olhos daquele homem que não enxergava, cego, possa passar nos meus olhos, e que o Senhor abra os nossos olhos para ver. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver como o Senhor vê, de uma forma clara, sem nenhum equívoco. Me ajuda, Senhor. Então, que o Senhor, mais da Tua presença em mim, para que através de mim eu possa exalar a Tua presença, o Teu perfume, a Tua glória. O Senhor quer fazer uma obra através da sua vida, na sua vida e através dela. Se dispõe agora nas mãos de Deus. Fala: Deus, eu estou aqui, Senhor. Eu em mim mesmo não posso, mas o Senhor pode tudo em mim, Senhor. Então eu creio que o Senhor quer fazer algo em você agora, para que Ele possa fazer através de você. Então coloque o Senhor no seu devido lugar. Desça do trono do teu coração tudo aquilo que não é de Deus. Desça o dinheiro, deixa a projeção, desça o seu orgulho, desça tudo. Arranque do trono do seu coração, do lugar principal da sua vida, e fala: Jesus, assente no seu devido lugar. É o Senhor quem manda aqui. É o Senhor da minha vida. Deixe que Deus te proteja, que Deus guarde você, em nome de Jesus. Ele quer fazer algo em você agora. Então desça do meu do trono, do lugar mais importante da minha vida. Faça como Abraão agora. Coloque o seu Isaque no trono, no altar. E quando Abraão colocou o seu único filho, a promessa, tudo o que ele tinha, ele colocou naquele altar. Presta atenção no que Deus está falando. E ele levanta a mão com uma faca para obedecer uma ordem de Deus. Deus fala: para, Abraão. Eu sei que agora eu estou assentado no lugar mais importante da sua vida. Não é o seu filho, não é os seus bens, o seu rebanho, não é a sua esposa, não é a sua família, sou eu. É eu quem comando. Aí, meu querido, quando Ele ocupa o centro da sua vida, Ele pode fazer algo através da sua vida. Aí, onde você estiver, onde você colocar as mãos, as coisas vão acontecer. Nada de parcialidade. E quando tudo estiver ruim, difícil, tudo dando errado, Ele continua no trono do seu coração. Porque você não está com Ele por aquilo que Ele te dá, você está com Ele por aquilo que Ele é. Ele é o Senhor, Ele é o teu Deus. E quando tudo dá certo, e quando tudo acontece, você fala: Deus, é obrigado, porque vem do céu e eu devolvo para o céu. para que nele sejam manifestas as obras de Deus. O Senhor vai manifestar as suas obras em você, através de você. Abre os nossos olhos, Jesus. Tira todas as vendas dos nossos olhos. Tire as nossas justificativas. Tire as nossas explicações. Em nome de Jesus. Tira tudo aquilo que não é, que não vem do Senhor. E que fique somente o Senhor em nós e através de nós. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja contigo toda a sua vida. E que esta semana, este mês, seja um mês, uma semana muito especial. Eu sinto no meu espírito que algumas pessoas que estão lutando com algumas dores emocionais, você que está atravessando um momento de dor nas suas emoções, angústias, tristezas, e olha, presta atenção no que Deus está falando, o Espírito está falando, e você diz assim: Senhor, eu tenho tudo, por que que isso está no meu coração? Não é uma insatisfação tua, mas é uma dor que vem e remédio algum está conseguindo tirar. Eu vejo o Senhor tocando no, nas suas emoções agora, removendo todo medo. Ah, meu Deus, medo. Todo medo. Toda insegurança. Sabe, nessa noite você está tirando a sua segurança das pessoas, das circunstâncias, e está colocando totalmente no Senhor, que é inabalável, o Altíssimo de toda a terra. Haja cura agora. Toda queimação no estômago, todo refluxo, tudo aquilo que as emoções estão produzindo, todas as dores, está sendo curado agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Ele está manifestando as tuas obras na sua vida agora, como fez naquele homem, naquele dia. Recebe isso agora, em nome de Jesus. Todo pânico, toda depressão, toda angústia, sai agora. Toda fraqueza emocional, Senhor, vai nas emoções, vai nos hormônios, controla tudo, vai no sangue, Senhor, vai mudando tudo, vai mudando as células, vai curando, em nome de Jesus. Vai curando, recebe agora, recebe. Pega, pega para você, meu querido. Fala, é meu, é minha, é para mim, é para minha vida. Eu tomo posse disso em nome de Jesus, pela fé. Não importa o que você está sentindo, importa o que você crê. Descansa no Senhor e espera nele. Ele é o teu Deus, o maravilhoso Deus, o grande eu sou. Em nome de Jesus, descansa no Senhor, espera nele. É do alto que vem, não é da terra, não é dos homens, é do céu. E os céus estão abertos nessa noite sobre a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. O Senhor te abençoa.